Vista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Começa agora a edição de número 918 da Revista do Meio-Dia. Hoje é sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. Vamos aos destaques. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEL aprova mudanças no modelo do vestibular já para a próxima edição do concurso. Principal alteração é a realização do exame em uma única fase, com 2 dias de provas. Daqui a pouco, os detalhes com a coordenadora da COPS, Sandra Garcia. Professor da UEL lança livro que apresenta conceitos de ética para crianças. Sofia e o Pirilampo, jornada pela Floresta da Sabedoria, traz ensinamentos sobre coletividade, solidariedade e responsabilidade. Lançamento é da EduEL. Evento em Londrina marca lançamento da editora Outra. Iniciativa de ex-alunos da universidade propõe viabilizar publicações de autores independentes de gêneros diversos, de poesia a terror. A geada negra de 1975 pode ter sido uma tragédia conveniente para a elite cafeeira e para o governo da época. Na coluna O Museu na Rádio UEL, Gabriel Arantes traz uma releitura do fim do ciclo do café na região norte do Paraná. O Casamento do Pequeno Burguês, comédia escrita por Brecht em 1919, se mantém atual e vai ser encenada de amanhã até o dia 6 no Centro Cultural Seta. Ouço o diretor e parte do elenco. Rolê vegano na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL e uma entrevista com o brincante e mestre da cultura popular, Tião Carvalho, que faz show neste sábado na Casa da Vila. Além de outras dicas para o seu fim de semana.
Vestibular da UEL.
Meio-dia 4. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEL, o CEP, aprova modificações já valendo para o vestibular 2025. A informação é da coordenadora de processos seletivos da universidade, professora Sandra Garcia. Uma das principais mudanças é que o concurso passará a ser realizado em fase única, com 2 dias, integrando a prova de conhecimentos gerais e a discursiva. No segundo dia, será aplicada a redação e as específicas, compostas de 3 questões discursivas. A partir de 2025, a UEL oferecerá inglês e espanhol como língua estrangeira. Outra modificação é que o vestibular voltará a ser centralizado em Londrina. As mudanças são consequência da reformulação do ensino médio, implantada a partir de 2022 e que alteraram a carga horária dos estudantes, incluindo disciplinas como educação digital e um modelo formativo baseado nas áreas de conhecimento da Base Nacional Comum Curricular e nos chamados itinerários formativos, que são conteúdos escolhidos pelos alunos. Segundo a professora Sandra Garcia, a mudança se faz necessária porque o atual modelo de provas do vestibular foi implantado em 2006, com mudanças em 2011. Ela destaca também que a alteração ocorrida na educação básica, com destaque para a Base Nacional Comum Curricular, e a reforma do ensino médio, aprovada pela Lei 13.415 de 2017, contribuíram para a avaliação e para a nova proposta. E ressalta que se trata de um aprimoramento do processo seletivo da universidade.
Ontem, né, fui apresentado ao CEP pela COPESE, o relatório da avaliação do vestibular. Foi um ano de processo avaliativo, de agosto de 2022 até 23, até agora setembro de 2023. O relatório ele traz elementos importantes em relação a que pensam os estudantes que entraram no ano 2019 e 2020, antes da Covid, portanto, os professores dos colegiados de curso aqui da UEL, professores da educação básica, da rede pública e da rede privada. A principal mudança é que o vestibular ele passa a ser uma única fase, com 2 dias de prova. No primeiro dia, então, é uma prova objetiva, com 60 questões, trazendo, então, as questões de língua portuguesa, literatura e língua estrangeira para essa prova de 60 questões objetivas. E no segundo dia é a prova de redação e a prova específica, né? Há uma mudança também em relação a isso, serão 3 questões por disciplina, sendo que 2 disciplinas serão indicadas pelo colegiado e 1 disciplina será comum a todas. A disciplina escolhida foi sociologia. Outra mudança significativa é que a prova de habilidade específica, ela passa para os 5 cursos, não só agora para o curso de música, a acontecer antes da prova geral do vestibular. Tendo então o candidato dos 5 cursos, arquitetura e urbanismo, design gráfico, design de moda, artes visuais e música, podendo fazer no ato da inscrição uma segunda opção, caso ele não seja aprovado na prova de habilidade específica. Para a correção da prova do segundo dia, nós utilizaremos os mesmos critérios que nós utilizamos nas 2 fases, quando ele passa da primeira fase para a segunda fase. Então, a prova do candidato, para o candidato ter a prova corrigida de redação e a prova específica, ele deverá ter 25%, né, de acertos na prova de conhecimentos gerais, no mínimo. E nós continuamos com aquela mesma fórmula, né? Os cursos com mais de 15 candidatos chamamos 5 vezes o número de vagas do curso e cursos com menos de 11 candidatos nós chamamos 3 vezes o número de candidatos, né, por curso também, por vaga do curso. E outra questão importante a ser destacada é que o vestibular do UEL para os cursos que tiver concorrência igual a menor a 1 candidato por vaga, a prova do vestibular ela passa a ser classificatória. O candidato não pode ter nota final 0. Essa proposta que foi aprovada, ela tem a finalidade, né? Porque o vestibular, ele busca atender aquilo que está na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, né? E a Lei de Diretrizes Básicas, ela diz que todo candidato, todo aluno que terminou o ensino médio, ele tem direito ao ensino superior. Então, se nós temos vagas, nada mais justo que esses alunos que terminaram o ensino médio, eles possam, então, vir para a universidade continuar seus estudos. Adotando, né, essa forma de selecionar os candidatos, a UEL, ela cumpre, né, o seu papel social. Então, é mais uma forma de inclusão que a universidade está fazendo para que a comunidade, né, toda a sociedade londrinense, Paraná e também de outros estados possam ter acesso ao ensino superior.
Sandra Garcia, coordenadora de processos seletivos.
É importante destacar que a avaliação que a comissão fez e foi referendada pela COPESE, os estudantes demonstraram, né, que eles gostam do vestibular da universidade, eles entendem qual é o objetivo desse processo que nós realizamos até agora, mas o destaque é para o segundo dia de prova, né? Isso foi até uma surpresa para a gente. Os estudantes acham que o modelo de prova, né, tendo o primeiro dia a prova objetiva e o segundo dia uma prova discursiva, abre a possibilidade, né, para que eles possam demonstrar o conhecimento que eles, né, adquiriram no processo formativo deles. Então, é muito bem avaliado a prova discursiva, porque eles entendem que não é apenas certo ou errado, mas que sempre, né, alguma parte desse conhecimento que eles estão colocando nas respostas, ele pode ser considerado pela banca avaliadora. O próximo passo é, a partir dessa aprovação, a gente apresentar agora a resolução com aquilo que foi aprovado, e aí depois começar um processo de discussão, né, com a educação básica, com professores, tanto das escolas públicas como privadas, para que a gente possa explicar como vai ser o funcionamento desse novo vestibular. O CEP recebeu muito bem a proposta, houve uma discussão muito proveitosa em relação à proposta que foi apresentada pela COPESE, e nós entendemos que é um avanço significativo, né, para a universidade, né, depois de 11 anos, rever, né, fazer uma autoavaliação, rever o seu processo e poder fazer um aprimoramento. Então, nós entendemos que nós estamos fazendo um aprimoramento do processo seletivo vestibular da UEL.
A coordenadora da COPES, professora Sandra Garcia, sobre, então, mudanças já aprovadas pelo CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, para o vestibular 2025.
Vestibular da UEL. A UEL e você.
Meio-dia e 12. Novo lançamento da Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina. Luiz Miguel Luzio dos Santos lança hoje o livro Sofia e o Pirilampo, Jornada pela Floresta da Sabedoria. O lançamento será logo mais, às 5 horas da tarde. O lançamento será na Livraria Olga, localizada na Rua Pio 12, e vai ser a partir das 5 horas da tarde. Então, a livraria está localizada na região central de Londrina. A obra da categoria Infanto-Juvenil da Eduel tem como temática a ética, que é explicitada por meio do gênero fábula, com viés filosófico. Direcionada para crianças de 8 a 12 anos e adolescentes, a história foi inspirada nos dois filhos do autor, Sofia e Gabriel. Luiz Miguel Luzio dos Santos, ele tem formação em administração e economia, doutorado em ciências sociais e 2 pós-doutorados em ciências sociais e filosofia. É professor aqui da Universidade Estadual de Londrina, junto ao Departamento de Administração. Ele ministra as disciplinas de socioeconomia e ética em cursos de graduação. É autor de outros livros, mas este é o primeiro pelo selo Infanto Juvenil. Vamos ouvir o autor.
A obra, o livro Sofia e o Pirilampo, ele foi inspirado nos meus dois filhos, né? Então, eu tenho um casal, a Sofia, que é mais velha, que acabou dando o nome à corujinha, como símbolo da sabedoria, e o Pirilampo Gabi, que é meu filho mais novo, Gabriel, que veio com essa ideia do principal companheiro da Sofia na sua trajetória aí de aprendizado. Então, essencialmente, assim, o livro é a ideia por trás de toda a história é ética, né? É trabalhar as questões éticas fundamentais, em que a corujinha Sofia, ela está passando por um processo de transformação, quer dizer, deixando de ser uma criança e passando a se tornar uma coruja adulta. E o seu mestre, né, o mestre das corujas, que é o mestre Tales, em alusão ao Tales de Mileto, né, o pai da filosofia, é convidada a fazer uma travessia numa floresta um pouco sombria, um pouco misteriosa, em que ela, nessa floresta, vai passar por diferentes etapas. E essas diferentes etapas nada mais são do que ensinamentos. Então, num primeiro momento, ela vai receber o ensinamento da solidariedade, em que o filósofo que vai estar por trás dessa base é o Edgar Morin, né, o filósofo da complexidade, e que tem como base que tudo está interligado, tudo é uma grande teia. E que automaticamente todos somos corresponsáveis uns com os outros, né? Então essa é a primeira lição que ela recebe. Depois ela segue adiante e ela tem um encontro com o lobo Raul. E o lobo Raul é uma alusão ao filósofo americano John Rawls. Essencialmente tem como base aí o aprendizado da empatia, né, de se colocar no lugar do outro e de perceber a realidade a partir da visão do outro, né, e da história de vida do outro.
Luiz Miguel Luzio dos Santos.
Depois segue adiante, aí tem um terceiro momento em que ela se encontra com beija-flor, e esse beija-flor se chama Manu. E Manu é em alusão, no caso, a Immanuel Kant, e que traz aí como principal ensinamento o dever, né? A ideia de dever como um dos fundamentos éticos aí do imperativo categórico, né? Mas não se entra nessas questões mais, mais profundas, né? E que não é o público a que se destina. Depois, o quarto momento, ela encontra o leão, que é o Jonas, e é em alusão, no caso, ao filósofo Hans Jonas, que tem aí toda a sua construção teórica em cima da responsabilidade, né? De que todas as ações têm consequências e que automaticamente devemos nos responsabilizar e cuidar para que essas ações sejam o mais cuidadosas, que por consequência consigam conduzir a resultados o melhor possível para todos.
Bom, então o lançamento do livro Sofia e o Pirilampo, Jornada pela Floresta da Sabedoria, que sai pela Eduel, será hoje, logo mais às 5 horas da tarde, na Livraria Olga. O endereço é Pio 12, 313, no centro de Londrina. O lançamento é a partir das 5 horas da tarde. Então, esse lançamento do professor Luiz Miguel Luzio dos Santos, autor do livro, e temos aqui também uma informação adicional sobre o valor da publicação. Para quem tiver interesse, então, é de R$60.
O terceiro episódio da série produzida pela jornalista e cofundadora da Rede Lume para a UEL FM vai ao ar na próxima segunda-feira, ao meio-dia.
Olá, ouvintes da UEL FM. Está começando mais um episódio do programa Direitos das Mulheres são Direitos Humanos. Eu sou a jornalista Cecília França e a cada episódio terei comigo três mulheres ativistas dos mais variados perfis. Hoje tenho o prazer de conversar com a Mauê Jacinto, indígena Guarani Andeva, ativista dos direitos das meninas e mulheres indígenas, estudante de Ciências Sociais na UEL. Com Rita de Cássia Lemos Barbosa, mãe de 5 filhos, ativista comunitária, líder fundadora do coletivo Amigas Moradoras do Vista Bela, MC, rapper, oficineira de poesia e islã. E com Sandra Aguilera, mãe, doutoranda em Ciências da Informação na UEL, coordenadora do coletivo Black Divas e ativista dos direitos humanos e da igualdade racial.
Terceiro episódio, então, da série Direitos das Mulheres são Direitos Humanos, nesta segunda ao meio-dia. A partir de 4 de dezembro, a revista do meio-dia entra em recesso, mas teremos o boletim UEL FM Notícia com informações da universidade, também da área cultural. Na segunda, apresentaremos o boletim e, na sequência, a série produzida pela Cecília França. Hoje, a Rádio UEL reprisa o segundo episódio da série Direitos das Mulheres são Direitos Humanos, logo mais a partir das 15h.
Hoje é o último dia de inscrições para a segunda edição do curso de verão em Ciências Fisiológicas, promovido pela coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da UEL. O teor programático traz aulas teóricas e oficinas práticas entre os dias 15 e 19 de janeiro de 2024. As inscrições são limitadas a 20 participantes e podem ser feitas no portal da UEL. O curso de verão será ministrado de forma presencial nas dependências do Centro de Ciências Biológicas da UEL. A programação é voltada para pós-graduandos e profissionais das áreas da saúde e biológicas, tais como ciências biológicas, medicina, nutrição, biomedicina, enfermagem, fisioterapia, educação física e odontologia. Por meio do perfil oficial do curso no Instagram, a coordenação divulgou os temas e docentes já confirmados nesta edição. Vamos a alguns temas. Ética e moral na ciência, origens desenvolvimentistas da saúde e da doença, saúde única, disfunções cardiovasculares em modelo animal de parkinsonismo, modelos experimentais alternativos de zebra fish e repercussões metabólicas e reprodutivas da sub- e supernutrição neonatal na vida adulta e próximas gerações. De acordo com a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, professora Priscila Cassola, os participantes ainda terão a oportunidade de desenvolver parte das atividades práticas nos laboratórios multiusuários da UEL. A programação também conta com palestras, sarau cultural e momentos de integração. Para se inscrever, os interessados devem preencher a ficha de inscrição e apresentar os documentos listados no edital. A taxa de matrícula é de R$ 100. O resultado da seleção sai no dia 8 de dezembro. Mais informações pelo e-mail cursodeverãocife.uel@gmail.com. cursodeverãocife.uel@gmail.com.
A UEL e você. O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
De julho de 1975. Uma geada muito forte atinge o norte do Paraná, causando a morte de quase todos os pés de café da região. As temperaturas chegaram a atingir 9 graus negativos na relva, sendo que a temperatura fatal para o café é de 3,5 graus Celsius negativos.
Najib Abud Filho, o dono da fazenda São Manuel, conta o que aconteceu.
Às 4 horas da tarde, a temperatura começou a cair bruscamente e entre Cambé e Londrina já se via café chamuscado. Às 6 horas da tarde, a temperatura estava por volta de 0 graus. Era impossível se dormir, porque o prejuízo era muito grande. Então, reunimos dois amigos e ficamos conversando, se lamuriando, pensando, falando, comentando. E ficamos acordados até 1, 2 horas da manhã, tentando se aquecer, bebendo um pouco. Eu tentei dormir, não consegui, vim cedo para Candé. Vi as conversas na cidade cedo, que o pessoal já se reúne cedo. E vim para a fazenda. Eu tenho termômetro de máximo e mínimo aqui. A marcação da temperatura naquele dia foi de 3 graus abaixo de zero no meu termômetro, que está dentro da sede, na varanda. Mas na relva foi medido 7 graus abaixo de zero. Então eu vim praticamente esquiando da cidade até aqui.
Meu nome é Gabriel Arantes e essa é a coluna Museu na Rádio UEL. O Museu Histórico de Londrina tem em sua exposição de longa duração como tema principal o trabalho na cidade de Londrina. Dessa forma, se torna quase impossível que as explicações para os visitantes não abordem a cultura cafeeira, que foi a principal atividade econômica da cidade durante quase meio século de história. O café foi a principal força motriz da economia local, contribuindo para mais oportunidades de emprego e, claro, maiores lucros para os fazendeiros. O sucesso econômico e estrondoso crescimento e enriquecimento do norte paranaense ficou associado à produção cafeeira, o chamado ouro verde. Porém, a produção do café atualmente é inexpressiva, se colocada em comparação com seus tempos áureos. Isso também era apresentado aos visitantes durante as visitas guiadas no museu. Logo, um dos questionamentos que sempre vinha à tona durante as visitas era: por qual razão Londrina deixou de produzir café na escala em que ele já foi produzido? Afinal, se ele era motivo de tanto progresso e lucro, ao menos para as elites locais, por qual razão ele foi colocado em segundo plano, para que hoje culturas como soja e milho fossem plantadas? A resposta para tal questão era quase sempre a mesma: devido à geada negra de 18 de julho de 1975.
Faz quanto tempo que o senhor mora nesta favela?
Faz 5 anos.
Da onde o senhor veio?
De Rolândia.
O senhor morava no sítio?
É.
E o que tinha no sítio?
Lavoura de café.
Por que o senhor veio embora?
Vim porque a geada queimou e nós não tínhamos onde trabalhar, viemos embora.
Apesar dessa associação quase automática que a memória coletiva da cidade tem, e que muitas vezes é reproduzida até mesmo em materiais oficiais, não condiz totalmente com a realidade. O primeiro ponto a ser questionado na narrativa sobre a geada negra é que as geadas eram costumeiras e são uma característica climática de nossa região. Alguns anos elas são mais fortes, outros mais fracas, porém sempre ocorreram. E até aí ninguém havia deixado de produzir café por conta disso. O café vinha perdendo seu protagonismo pelo menos desde a década de 1960, e isso se deve a alguns fatores. O governo federal e estadual tinham como objetivo a diminuição da dependência do café na economia nacional, assim como visavam um aumento na produção de soja, que se encontrava em alta no mercado internacional. Além disso, buscava também uma maior industrialização do país, essa que por sua vez seria incentivada por uma modernização das lavouras, que demandaria novos maquinários agrícolas e compostos químicos para a defesa da plantação, lançando inclusive diversos programas de incentivo estatal, onde o fazendeiro recebia dinheiro para cada pé de café que fosse substituído por outro tipo de lavoura, em especial as de soja e de milho. Outro problema era a alta produção cafeeira do Brasil frente a uma queda na demanda internacional, o que fazia com que os preços do café despencassem. Porém, em 1963, ocorre uma forte geada, que liquida boa parte dos pés de café no norte do Paraná, causando um prejuízo de 100 bilhões de cruzeiros e deixando mais de 1 milhão de trabalhadores desempregados. No entanto, os danos causados pela geada fizeram com que o preço do café aumentasse em 1964, possibilitando que ao menos os grandes produtores pudessem se recuperar do prejuízo tomado no primeiro momento e ainda assim obter lucro. Essa alta repentina no preço do café também prejudicou o projeto de erradicação dos cafezais. Porém, os programas do governo continuaram, e um dos sinais disso foi o aumento do desemprego rural, já que as novas lavouras possibilitavam um aumento da mecanização da produção agrícola. A criação do Estatuto do Trabalhador Rural em 1963 também foi vista com maus olhos pelas elites locais, que passaram a demitir os funcionários que antes trabalhavam em regime de colonato, o que passou a ser proibido com a nova legislação. A elite cafeeira, além de se aproveitar dos aumentos de preços subsequentes devido às geadas, também as usava como um subterfúgio para demitir funcionários e recontratá-los como boias frias.
Da onde o senhor veio, tio?
Eu agora vim do estado de São Paulo.
Da roça?
Da roça.
O que, que o senhor fazia lá?
Eu colhia café.
Eu colhia café.
E por que, que o senhor veio para a cidade?
Porque acabou a colheita de café, depois o patrão não quis dar mais serviço. Mano.
Porque o pobre sabe, no tempo que tinha um colônio, e tinha plantação, então a galinha ajudava o pobre, né? O ovo ajudava, o ovo da galinha, né? O frango já não comprava carne. Hoje o pobre não planta, né?
E eu ainda, todos os casos, graças a Deus, eu ainda tenho lugarzinho para morar. E muitas aí que não tem, para pagar aluguel desse ganhozinho bichado por aí.
E o senhor tá nessa favela, o senhor conseguiu trabalho aqui? O senhor tem trabalho?
Não tem, eu só mexo só com papel.
Catando papel na rua?
Catando papel na rua.
E isso dá para viver?
Mais ou menos, né? Dá para viver menos, não dá.
É dentro desse contexto que ocorre a fatídica geada de 18 de julho de 1975. Logo após o dia 18, o clima era de pessimismo. Matérias em jornais destacavam as grandes perdas. Falava-se até mesmo em velório da cafeicultura. Alisson Paulinelli, ministro da Agricultura à época, veio visitar a região. Os grandes produtores, sob a égide do desastre, novamente pediam pela volta do regime de colonato. A preocupação com os pequenos produtores por parte da mídia foi quase nula durante todo o período da cobertura do acontecimento. Cabe destacar que muitas vezes as geadas eram vantajosas para os grandes produtores, já que elas vinham seguidas de uma alta no preço do café, além de uma oportunidade de se comprar terras dos produtores de menor porte, considerando que muitos pequenos produtores, com a perda total ou de grande parte de sua safra, não tinham como replantar o café ou segurar o café em estoque para a venda em uma possível futura alta nos preços. Ainda que o café não fosse mais a principal atividade agrícola em termos espaciais na região norte do Paraná em 1975, a pecuária era a principal, ele permanecia como principal lavoura, sendo ainda importante para a economia do estado. Por fim, é possível dizer que a geada negra foi uma espécie de tragédia conveniente, ao menos para as elites e para o governo. Afinal, ela deu uma carta branca para a demissão em massa dos trabalhadores rurais, sob a alegação dos grandes produtores não terem mais dinheiro após a geada, como também para pedirem a volta do regime de colonato. Além disso, facilitou a erradicação do café, que o governo buscava desde a década anterior. É correto dizer que a parcela social mais afetada pela geada negra foi o trabalhador rural, que desde o início da década de 60 vinha sofrendo transformações constantes na dinâmica de trabalho e, a partir de 1975, passou a conviver com a quase total falta de oportunidades de empregos fixos ou temporários no campo. Talvez por isso a geada seja uma memória tão dolorosa para boa parte da cidade de Londrina. Porém, é importante colocarmos sob a luz o fato de que ela apenas foi um fator que acelerou o fim do ciclo do café em nossa região, e não a causa principal para o fim da produção do chamado ouro verde, potencializando diversos problemas sociais, como o desemprego do trabalhador rural e o crescimento urbano desordenado de cidades como Londrina e Maringá. Diversos materiais sobre a geada negra estão disponíveis para consulta fisicamente no Museu Histórico de Londrina ou online através do sistema Museus Paraná, que pode ser acessado pelo link www.memoria.pr.gov.br. A coluna de hoje é apenas um recorte de um tema complexo e foi baseado em um artigo intitulado O Declínio do Café, a Geada Negra de 1975 como catalisador de um processo, publicado no Boletim do Museu Histórico de Londrina e escrito por mim, Gabriel Arantes, e pelo meu ex-colega de museu, Rubens Carvalho. Outra contribuição importante para o texto foi a tese de mestrado intitulada A Geada Negra de 1975 em Londrina, de evento climático a lugar de memória, escrita por Caroline da Silva Oliveira. Os trechos de entrevistas que você ouviu durante a coluna foram retirados do documentário Filhos do Café, que foi produzido e veiculado pela TV Coroados, a atual RPC, no ano de 1980. Chegamos ao final dessa edição da coluna Museu na Rádio UEL. Nos vemos novamente para falar sobre alguns dos acervos ou exposições que se encontram no Museu Histórico de Londrina. Boa tarde e até a próxima.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições. Coluna O Cotidiano, com o especialista em bioética Nilson Giraldi.
O óbvio sepultado está. Na selva de modismos, esquecemos o óbvio. Mas no final, o que vai restar é o fundamental, a nossa humanidade. Quero mesmo é saber onde enfiar um óbvio. Afinal, só vejo coisas complicadas, exóticas. A cada momento, um termo novo, uma ideia revolucionária, um conceito inovador. E o arroz com feijão? O óbvio. Onde fica nessa balbúrdia toda? Estamos esquecendo o elementar, e o básico é que mereço ser feliz, mas parece que isso não importa. Precisamos é estar conectados, postar uma foto com um chopp espumando e um sorriso falso. Que tal despachar um eu te amo ao invés de uma zoada de emojis que nada expressam? Em meio a tanto politicamente correto, tantas incompreensíveis abordagens de gênero, é possível contar uma piada inocente? Sabe, aquelas que não ofendem ninguém. É óbvio que podemos. É legal ler escritoras mulheres, negras, autoras nem tão mulheres, nem tão homens, mas também pode-se ler um homem branco, classe média, contrapor os argumentos, as abordagens, as discussões. Vai bem uma torta low carb, mas desce bem um ovo frito no pão. Tudo bem respeitar as diferenças, mas podemos evidenciar as igualdades, aquilo que nos aproxima, para evitar que as diferenças nos afastem. O óbvio está perdido numa selva de modismos. Porém, no final da história, o que vai restar é o fundamental: a nossa humanidade.
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Pôr do sol. O mesmo infinito que abriga o sol nascente é o infinito que acolhe o poente. Um dia inteiro passa, sol nascente, infinito poente.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, a cultura é gravada hoje aqui na revista. Temos informações da estreia da peça O Casamento do Pequeno Burguês, montagem adaptada do texto de Brecht. Tem ainda a programação da Usina Cultural, o show de Tião Carvalho na Casa da Vila, a Feira Muvuca domingo, o rolê vegano na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, além da programação que celebra os 9 anos do Sesc Cadeião. Comédia de 1919, O Casamento do Pequeno Burguês, de Bertolt Brecht, tem contorno de tragédia do cotidiano e segue atual, colocando em cena questões como modelo ideal de família, fidelidade, velhice, violência de gênero, além de outros tabus e costumes das relações humanas. O projeto é resultado de um curso livre de teatro com o diretor Luan Valeiro, estreia amanhã e segue até o dia 6 no Centro Cultural Seta. Na montagem, tradicional família se reúne para celebrar um casamento de Jacob e Maria. Entre pedaços de bacalhau e taças de vinho, a temperatura e os ânimos se elevam. Mistérios e segredos escondidos nas máscaras sociais se revelam. Sobras de dignidade humana se misturam com o entulho da casa, onde o jovem casal vai viver. A casa é um elemento fundamental na montagem e a peça será encenada em um espaço não convencional, lugar onde havia uma casa de madeira que foi demolida. Dramaturgo, diretor e ator Luan Valeiro comenta o porquê do texto de Brecht de 1919 seguir atual.
Por minha área de interesse ser a literatura dramática, eu trabalho muito com textos, né? Mas enquanto um elemento de incitação para a cena. Como há outras artes, né? O figurino, a cenografia, outras artes que vão aparecer inseridas na cena, é como eu penso o texto, tanto na minha produção, quanto no que eu levo para as turmas de cursos livres que tenho conduzido. Esse ano a gente estudou alguns textos lá no começo, né? E eu estava querendo trabalhar alguma coisa que dialogasse mais com o teatro popular. Brecht é um autor que ao longo desses anos já apareceu algumas vezes nesse meu trabalho. E é um autor que gosto muito, que eu me identifico muito e acho que, felizmente ou infelizmente, é muito pertinente para os nossos dias. E nesse estudo, né, a gente sempre tenta aproximar do nosso contexto, né, aproximar de o quanto é pertinente para os dias atuais e o quanto é pertinente da gente estudar isso aqui em Londrina em 2023. Né? E O Casamento do Pequeno Burguês é um dos primeiros textos do Brecht, é um texto de 1919, e não é dos mais conhecidos, talvez por não apresentar algumas características que vão ser mais marcantes, principalmente enquanto teatro épico, né, que vão ser mais marcantes em textos posteriores. Mas é um texto muito, muito potente, e é um texto que para a gente faz muito sentido apresentar em Londrina, e apresentar nesse contexto de espaço não convencional, apresentar nas ruínas de uma casa, né? Mais uma dessas casas de madeira, de peroba, que existem em Londrina e que a cada ano mais delas são demolidas para construções novas.
Valério explica ainda a vivência de um curso livre de teatro com pessoas de diversas formações, referências e idades.
Eu dou aula em cursos livres há 8 anos e é um espaço que eu gosto muito, é um espaço muito rico. Acho que para qualquer artista de teatro é um espaço muito interessante para a gente estudar coisas diversas que às vezes na vida profissional não tem muita oportunidade de estudar. Eu venho de curso livre, né? Eu me formei lá na Funcarte em 2007. Depois fui para o teatro de grupo profissional, fiz parte do Núcleo Ágil Paus nos primeiros anos. E depois fui me enveredando mais para a dramaturgia, mas também trabalhos como ator. E com os cursos livres, tenho trabalhado ao longo dos últimos 8 anos. Uma coisa que eu acho muito interessante é que no curso livre a gente encontra pessoas das mais diversas. São pessoas que fazem teatro por diferentes motivos, né? Acredito que muitas vezes por não ter o compromisso do teatro profissional, várias pessoas que têm vontade de praticar teatro, né? Mas sem esse compromisso profissional, elas aparecem e eu acho que é aí que mora a coisa mais interessante dessa experiência, né? Tem uma diversidade de áreas, de formação, de idades, e eu acho que esse é o mais interessante da coisa toda.
O elenco tem 7 atrizes e atores. Um deles é o jornalista e ator Guto Rocha, para quem a peça é um reencontro com o fazer teatral.
Então, essa experiência com o livre teatro tem sido, assim, sensacional. É primeiro que para mim está sendo um reencontro com o fazer teatral, porque eu tenho o teatro como uma coisa essencial na minha vida. Eu vou muito ao teatro, né? Eu consumo muito teatro, mas sempre na plateia ali assistindo. E agora, estando no outro lado ali no palco, está sendo um desafio bem gostoso. E a convivência com um grupo, né, de pessoas de outras atividades, com idades tão diferentes, isso é muito enriquecedor, né? A gente expande assim os horizontes, é muito importante. O teatro tem esse poder aí. E montar uma peça do Brecht, nossa, é um prazer imenso, porque é uma referência no teatro. E ele diz tantas coisas ainda com esse texto, porque é um texto do início da carreira dele, lá de 1919, e a gente vê que ele continua tão atual. E a gente percebe que a gente evoluiu muito pouco de lá para cá, que a gente tem muita coisa para evoluir ainda. Por isso que é importante a gente ir ao teatro, ver mais Brecht, para ver se a gente melhora um pouco aí a raça humana, né? Que tá bravo o negócio. Mas vamos lá, venha ao teatro, venha ver a gente, que é divertido e faz a gente pensar também.
Outro integrante do elenco também comenta sobre a comédia.
Oi, meu nome é Isabela Molina, eu tenho 28 anos, trabalho como gestora de marketing. Eu já tive outros contatos, né, anteriores com o teatro, mas é sempre uma experiência única, né, cada processo. É minha primeira vez com a direção do Luan e eu acredito muito no trabalho dele. Eu sou muito grata por esse curso livre, né? Ele possibilitou a gente esse ano estudar sobre o Brecht. Esse ano com uma peça lá de 1919, que se faz tão atual, né? E suas tramas, os dramas familiares e a busca por uma imagem social que nunca é perfeita, né? E eu convido a todos a assistir essa peça super divertida que montamos com tanto carinho. Eu tenho certeza que vocês vão adorar.
Participei de um ensaio aberto há cerca de um mês. Gostei bastante do que assisti. No final, teve uma rodada de conversa com o diretor e o elenco. E dá curiosidade e vontade para ver a montagem agora valendo. Mais gente presenciou outros ensaios abertos.
Oi, pessoal. Eu sou Adalberto Pereira. Sou artista de teatro. Trabalho como palhaço, como ator, como professor, como produtor. Enfim, várias coisas aí dentro da cena teatral. Esse ano eu tive a oportunidade de ter uma pequena vivência sobre personagem com o pessoal do Livre Teatro, que tem uma estreia agendada para esse fim de semana. Se chama O Casamento do Pequeno Burguês. A direção é do Luan Valeiro e o espetáculo está sensacional. Eu tive a oportunidade de assistir um ensaio aberto do pessoal. Eles trazem à tona, né, na cena, várias coisas que já estão falidas e trazem esse texto do Brecht para um cenário atual de 2023, né? Um espaço não convencional em meio a uma casa demolida, né? Então a gente tem lá vários cacos de tijolo, paredes pela metade, ao fundo você vê como se fossem vários cômodos da casa, que as paredes foram derrubadas, então dá pra gente ter uma noção. E o enredo do trabalho traz justamente essas questões que já desmoronaram, sabe? Essa instituição que é o casamento, essas instituições sociais de melhor amiga ou pessoa famosa, ou que vai casar e precisa ter móveis. Então, várias coisas vão se desfazendo durante o trabalho. O grupo tem um entrosamento sensacional. Eles têm misturado no elenco pessoas que já têm experiência com teatro, outras que estão tendo a primeira experiência. Tem uma iluminação também não convencional. Enfim, a adaptação desse texto está sensacional. Eu recomendo muito quem puder ir assistir. O trabalho do Luan está incrível e vale muito a pena. Eu me diverti muito assistindo e fiquei muito reflexivo, gostei bastante.
Depoimento de Adalberto Pereira, que viu o ensaio aberto de O Casamento do Pequeno Burguês. Também ministrou oficina de comédia no curso livre de teatro, coordenado por Luan Valeiro. Lembrando da estreia de O Casamento do Pequeno Burguês, comédia, que será encenada com base no texto de Bertolt Brecht, a partir de amanhã, no Centro Cultural Seta. A temporada segue até o dia 6, sempre às 8 da noite, 40 lugares. É a capacidade do espaço. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla. Você digita Livre Teatro. Preço único R$12,50, mais R$2,50 da taxa Simpla. Classificação indicativa 12 anos. O Centro Cultural Seta fica na Rua Guararapes, número 579. Mais informações também no Instagram, @livreteatro. E tem mais apresentação teatral neste fim de semana, Karine Silva.
Infernal, Vozes de Dostoiévski é a atração da Usina Cultural neste final de semana. Grupo Nós do Teatro apresenta monólogo construído a partir da obra Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. A peça mergulha nas profundezas da alma humana, narrando a jornada de um homem em desespero após a perda do filho. O espetáculo também aborda temas como a existência do sofrimento, a importância do amor entre homens e a desigualdade social. A apresentação neste final de semana, dias 2 e 3, sábado e domingo, às 8 da noite na Usina Cultural, que fica na Avenida Duque de Caxias, número 4159. Ingressos a R$10 no site Simpla. Mais informações no Instagram, @usinacultural. Karine Silva para a Revista do Meio Dia.
E neste sábado tem lançamento da Outra Editora, iniciativa criada por ex-alunos da Universidade Estadual de Londrina, mas a gente então volta com as informações. Quem traz é novamente a Karine Silva.
O projeto ganhou forma através de egressos da universidade e sua concepção teve origem com Amanda Damasio, na ideia de promover uma oficina de escrita literária. Amanda é graduada em Letras pela UEL e idealizadora da Outra Editora, que tem colaboração de Isadora Berbel, sócia de Amanda, ilustradora e também formada em Letras pela UEL, além da participação de Nani Vasquez, ilustradora.
Meu nome é Amanda Damasio, eu sou professora, revisora, escritora e agora cofundadora da Editora Outra. Eu tenho uma história de vida bem colada ali na UEL, me formei em 2016 em Letras Português, me tornei mestre depois disso em Literatura Comparada e hoje sou pós-graduanda, sou doutoranda ali em Literatura Comparada também. Sempre estudei sobre política pública e literatura, que tipo de literatura a política pública produz, conduz, por exemplo, é uma das questões que eu tento responder. E atualmente estou trabalhando com uma questão sobre o processo criativo. Como que a gente pode ajudar um escritor a escrever, a produzir, a publicar. E foi a partir daí que eu comecei a pensar na ideia da editora. A editora outra surgiu de um desencontro que eu tive, assim, entre ser bolsista na pós-graduação de doutorado e me tornar professora. Eu estava trabalhando já há um ano numa escola que eu gostava muito de trabalhar, como CLT, professora de redação e tal, sexto ano, sétimo ano, enfim, aquela delícia e também aquela loucura. E aí eu decidi me demitir e pegar a bolsa de doutorado, acho que valia mais a pena, teria mais tempo, às vezes melhores condições de trabalho. Então eu comecei a sentir muita saudade da sala de aula, né, porque a gente fica um pouco distante mesmo quando a gente tá pesquisando, e tive a ideia de inventar uma oficina de escrita literária. E aí juntei uma amiga que é ilustradora, que eu conheci na UEL também, a Isadora Berbel, que é minha sócia hoje em dia na editora outra, porque ela poderia fazer as capas, né? E juntei outra amiga também, que é ilustradora, que é a Nani Vasques, que foi quem estava responsável pela impressão dos livros. E aí a gente fez a oficina rolou muito mais do que eu imaginava, as pessoas se empolgaram muito, a editora começou a aparecer como um caminho, assim. Então todos os autores participaram também na construção dessa editora, né? A gente tem 11 autores publicando, e é um processo muito bonito ver como cada um colaborou para existência da editora. E é muito engraçado também, porque cada um tinha o seu emprego, e aí cada um conseguiu ajudar de forma diferente. A gente deu sorte de ter um advogado, por exemplo, e o advogado fez o contrato da editora. A gente teve outra sorte de ter uma produtora de eventos, então ela conseguiu nos ajudar a pensar nesse evento que vai acontecer agora, em breve. E foi assim que a editora outra surgiu, assim, nesse encontro entre eu, a Isa, a Nani, que é a ilustradora também, e todo esse pessoal que animou muito durante o processo de oficina de escrita.
Os participantes da oficina de escrita literária também foram essenciais no processo. Eles fazem parte da grade de autores que irão publicar suas obras neste sábado. Ao todo, serão 11 livros.
São muitos livros que a gente tem, muitos autores publicando. Primeiro, a gente tem o meu livro, Amanda Damásio, que é um livro que se chama É Preciso Dizer as Palavras Mágicas. Esse foi um livro que eu escrevi enquanto eu editava todos os outros 10 livros. Então, a única coisa que podia sair é a coisa mais sincera possível, que é uma autoficção sobre morte, sobre dar aulas e sobre principalmente a linguagem, sobre as palavras que a gente usa. Depois disso, a gente tem o livro da Bárbara Ondey, que se chama Deram-me Olhos, Sorri Demoinho. É um poemaço maravilhoso. Depois a gente tem o livro da Camila Mossa, Lembrança de Esquecer, que são crônicas sobre esquecimento, memória, vida. Depois a gente tem minha sócia, Isadora Berbel. O livro dela chama Matérias de Afeto, que são poemas sobre relações, sentimentos, enfim. Depois a gente tem um poema de um professor da UEL, de Física, que se chama Edson Laureto. Momentos de uma Só Palavra é o nome do livro dele. São poemas sobre a vida, sobre escolha, sobre amor, sobre tudo. Depois a gente tem uma autoficção de um dos alunos, que é o advogado, que fez nosso contrato, que muito querido, que escreveu um livro sobre o tio dele também, né? Misturando essa coisa da ficção, meio autobiografia e tal, que se chama Aprendi com Meu Tio, Os Pés Não Esmagam as Sementes das Uvas. Depois a gente tem o livro do Thales Reis, Barulho das Cartas, que é uma distopia meio inspirada em Gabriel Garcia Marques, que é o tema que ele estudou no mestrado. Depois a gente tem o livro O Que Quero Dizer Quando Digo Que Amei, que é de uma autora que se chama Raissa Caramânico. Depois a gente tem um livro de poemas também chamado A Invenção, de uma autora que se chama Graziella Camargo, que fala um pouco sobre família, sobre agressão, sobre superação. Depois a gente tem o livro de uma autora que vai ficar com um pseudônimo, né? Esse não é o nome dela de verdade, mas é uma formanda de letras da UEL, que se chama Virginia Bran. Esse é o pseudônimo dela, e o nome do livro é O Homem no Espelho. É um suspense, é um livro de terror, que é sobre uma pessoa que está se tornando o próprio pai. E por fim, a gente tem o Victor Traudi, uma pessoa muito massa, formada em história, professor de francês e agora graduando em letras, que escreveu um livro que chama Vara de Marmelo, que é muito massa, que é sobre um grupo de irmãos que tenta lidar com a ameaça do pai de bater nele sempre com vara de marmelo. São livros curtos, todos de no máximo 25 páginas, mas que foram revisados, ilustrados, criados com muito amor. E é isso, apoiar a literatura da galera que estava até pouco tempo atrás muito engavetada, escondida. O objetivo da editora é esse: dar um lugar de um olhar, um lugar de, com um holofote para essa galera que até pouco tempo atrás não se via como escritora.
Dentre os autores, Rodolfo Carvalho Neves dos Santos, advogado formado pela UEL, compartilha sua trajetória e comenta sobre seu livro de lançamento, Aprendi com Meu Tio, Os Pés Não Esmagam as Sementes de Uvas.
Olá, meu nome é Rodolfo Carvalho Neves dos Santos, sou aqui de Londrina e além da grande saudade, também carrego comigo a alegria e a honra de ser fruto da UEL, que me formou em Direito com graduação e mestrado e atuo hoje aqui em Londrina como advogado e também dou aulas aqui na nossa cidade. O livro se chama Aprendi com Meu Tio, Os Pés Não Esmagam as Sementes das Uvas. É até gostoso falar esse nome desse livro, porque ele revela uma grande história de vida por trás dele, que eu aprendi, que se chama de autoficção, já que carrega elementos da minha própria história, mas com um pouco de ficção também, né? Aliás, com uma grande parte de ficção. Especificamente, são conversas que eu, Rodolfo, tive ao longo da minha vida com meu tio, pessoa que eu nutro um grande amor e carinho, e que nós temos aí um hobby, né? Na verdade, o hobby é dele e eu tô aí de coadjuvante, que é fazer vinhos. E cresci ajudando ele a pisar as uvas, né? E ele, de certa forma, me ensinando e me explicando algumas coisas sobre esse processo de produção do vinho artesanal e para homenageá-lo, né? E também para poder contar um pouco sobre essa grande experiência que é pisar a uva, né? E não estourar a sua semente, né? colocar em palavras num livro de autoficção que vai ser lançado agora pela editora Outra, aqui de Londrina.
Rodolfo também explica sobre o importante processo da editora Outra no desenvolvimento de sua obra.
E a editora Outra tem um grande papel nessa publicação, né, nesse livro, já que todo o processo de escrita dele se deu a partir do trabalho da própria editora. Ela possui uma oficina de escrita, encabeçada pela Amanda Damásio, e em outubro eu participei dessa oficina de escrita. E o combinado nosso é que quem participasse ao final tinha que publicar aí um livro, né? E pela editora também, né? E aí na oficina, com o grande trabalho e auxílio da Amanda, lendo, revisando e nos auxiliando com os textos, eu e mais outros 9 autores aí conseguimos criar cada um a sua obra própria, né? O que me chama atenção, assim, é que a ideia e a vontade de escrever um livro sobre essa história que eu mencionei, minha e do meu tio, né? Essas conversas nossas, ela já existia dentro de mim, só que quem pôde me mostrar os caminhos e mostrar que a partir desse contexto particular eu poderia explorar coisas mais universais foi a Amanda com a editora e com a oficina de escrita. E aí o livro traz isso na parte da ficção, falando de um contexto um pouco diferenciado. Estou tentando não dar nenhum tipo de spoiler aqui do livro, né? Mas há ali um acontecimento no com os personagens que levam eles a produzirem vinho de uma forma diferenciada e se comunicarem também de uma forma diferenciada. E além disso, não sou eu que estou ali no livro, também é um personagem, o Caetano, ele que conversa com seu tio e explora ali toda a beleza da produção de vinho e o que essa produção de vinho tem a ensinar a todos nós sobre a nossa própria vida. E aí que vem esse subtítulo, né? Que é Os Pés Não Esmagam a Semente das Uvas, que é para entender aí toda essa precisão e preciosidade que o vinho tem para nos ensinar sobre a forma como a gente está vivendo hoje.
O lançamento da editora Outra e das obras dos autores será amanhã, às 5 da tarde, na Casa Pagu, que fica na Avenida Salgado Filho, 159, bairro Califórnia, em Londrina. Na festa haverá a venda dos livros por R$20, mas as obras também podem ser encontradas na Amazon, pelo valor de R$10. Todas as informações podem ser encontradas no Instagram, que é @outraeditora, ou pelo e-mail, que é editoraoutra@gmail.com. Karine Silva, para a Revista do Meio Dia.
12:56, e já que estamos falando de literatura, nós temos aqui um presente para o ouvinte. Falamos há pouco sobre o livro, né, uma outra publicação, o livro Sofia e o Pirilampo, Jornada pela Floresta da Sabedoria, livro que sai pela Eduel, lançamento hoje, dia 1º, na Livraria Olga, logo mais às 5 horas da tarde. O autor é Luiz Miguel Luzio dos Santos, professor da UEL. Então, nós temos um exemplar cedido pela Eduel para quem ligar agora para o 33485027. Temos até o valor aqui desta publicação, Sofia e o Pirilampo, R$60. E a Eduel, então, cedeu um exemplar para você que ligar agora para o 33485027.
Ma voi siete Luigi Pirandello, è maestro.
Voi, un mato visto.
E di che cosa vi occupate?
Insegno letteratura.
Noi invece la facciamo.
Non ho nessuno scopo e sono felice.
Tano, senza pausa. Non ho nessuno scopo e sono felice.
Scopo e sono felice.
Ma se scopo è fottatino.
Tu sei messo a camminare per una strada piena di pericoli.
Siamo dilettanti professionisti.
Estamos ouvindo o trailer do filme A Estranha Comédia da Vida, filme italiano que estreia na segunda, dia 4, no Cine Teatro Ouro Verde. Sebastiano e Onofre são dois agentes funerários sicilianos que resgatam inesperadamente Luigi Pirandello de uma debilitante crise criativa. Pirandello foi um dos mais notáveis dramaturgos do século XX, em plena crise criativa em viagem à Sicília. Cada novo evento transformador durante a sua estadia na cidade o leva à criação de 6 personagens à procura de um autor, uma obra que viria a revolucionar a história do teatro contemporâneo posteriormente. O filme entra em cartaz na próxima segunda, segue até quarta, dia 6. Volta a ser exibido na semana de 11 até 13 de dezembro. E voltamos às atrações do fim de semana. A 13ª edição da Mostra de Música de Câmara realiza em dezembro uma série de apresentações em distritos, igrejas, capelas e ruas da cidade. São concertos gratuitos que evidenciam o clima natalino com uma programação que celebra os 89 anos do município, também os 25 anos da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina. A abertura neste domingo, 8 da noite, será com o Calon Guitar Duo, dos violonistas Natanael Fonseca e Márcio Gouveia, na Capela São José Amarelo, no Jardim das Américas. Classificação livre, a entrada é de graça.
Revista do Meio-Dia.
Outras dicas culturais agora com Heloísa Gonçalves.
Mais uma edição do Rolê Vegano será realizada amanhã, das 11 da manhã às 6 da tarde, em Londrina. Desta vez, na Divisão de Artes Cênicas da UEL, que fica no centro da cidade. A novidade é que, além da tradicional feira de produtos veganos, o evento também conta com um ciclo de palestras. Os temas variam de exploração animal, veganismo popular, a pecuária e devastação ambiental. A coordenadora do Rolê Vegano, Cíntia Sevô, explica como a edição vai funcionar.
Olá, meu nome é Cíntia Sevô e eu organizo o Rolê Vegano Londrina. Nesse sábado, dia 2 de dezembro, teremos o nosso primeiro Rolê Vegano Cultural, que é a nossa feirinha tradicional com upgrade, um circuito de palestras com temas atuais e de grande importância. O evento começa às 11, com a feirinha de produtos veganos, arte e massagem relaxante. As palestras começam às 13h30. Nosso primeiro tema abordado será soberania alimentar, ministrado pela Giovana Sestili, que é militante do MST. Em seguida, teremos a Ângela Lamas, do Santuário do Brum, que falará sobre exploração animal. Na sequência, a Evelyn Koga, para falar sobre veganismo popular e alimentação inclusiva. Outro tema que estará presente será a pecuária e a devastação ambiental, com o Éder Rafael, professor da rede pública e privada. E finalizando o circuito de palestras, teremos a Adri Moraes, especialista em comunicação, diversidade e inclusão. Ela vai propor uma conversa em grupo para discutirmos os temas apresentados. Finalizando o circuito de palestras, teremos música ao vivo com o artista Felipe Moura de Londrina. Esperamos vocês no sábado, das 11 às 18, na Divisão de Artes Cênicas da UEL, que fica na Avenida Celso Garcia Cid, 205. Nos encontrem no Instagram, @rolevegano_londrina. Lá vocês podem ter informações mais detalhadas sobre o evento.
Relembrando que o Rolê Vegano já é amanhã, das 11 da manhã às 6 da tarde, na Divisão de Artes Cênicas da UEL, que fica na Avenida Celso Garcia Cid, 205, região central da cidade. A entrada é gratuita.
Outra programação deste fim de semana em Londrina é a Feira Muvuca, no domingo. O evento começa às 4 da tarde, no Galeria Bar, e é uma realização do espaço em parceria com a banda londrinense O Hipertrópico. O vocalista Fernando Cacciolari comenta as atrações da feira.
Para essa feira a gente vai contar com alguns expositores locais, a gente vai contar com o Felipe Plantas, que tem plantas ornamentais exóticas para jardim de apartamento e por aí vai. Vamos contar também com Rafa Manson, tatuagem old school, e, enfim, não é só old school, né? Ela faz vários estilos, assim. Vai estar tatuando ao vivo lá na hora, assim, vai ter uma salinha fechada com ar-condicionado para ela tatuar, enquanto vai ter uma amiga dela ali cuidando da recepção. Vamos ter também Pedro Lotti, nosso baterista, né? Vai estar também exibindo os prints dele, as artes gráficas dele, junto com as artes da banda também. A gente vai estar vendendo alguns kitzinhos de adesivo e imã de geladeira. E o resto das camisetas que sobrou. Também vamos ter saltenhas bolivianas ali à venda para o pessoal comer. Uma comidinha exótica, assim, bem legal, né?
A Feira Muvuca será dividida em dois espaços, um para os expositores locais venderem seus produtos ao som de música popular brasileira e uma pista de dança com discotecagem do DJ Devites. Ao final da noite, tem show da banda O Hipertrópico. A Feira Muvuca é neste domingo, a partir das 4 da tarde, no Galeria Bar, que fica na Rua Quintino, 204, região central de Londrina. Ingressos à venda na entrada por R$15. Também neste sábado e domingo, o Sesc Cadeião promove uma programação livre e gratuita em comemoração aos 9 anos de existência do espaço. Amanhã, às 10 da manhã, será realizada uma oficina de musicalização para bebês. No período da tarde, às 14h30, tem sessão de contação de histórias para crianças. E às 5 da tarde, de sábado e domingo, as turmas de laboratório do Teatro Cadeião apresentam o trabalho desenvolvido ao longo do ano. As atividades são gratuitas. Para se inscrever e conferir mais informações, acesse o site do Sesc Cadeião Cultural. E para finalizar a agenda cultural deste fim de semana em Londrina, amanhã tem show do Tião Carvalho na Vila Cultural Casa da Vila. O mestre Tião é referência no samba, forró, bumba meu boi e outras manifestações da cultura tradicional brasileira. Ele é do Maranhão, mas possui extensa história com Londrina, tendo se apresentado na cidade muitas vezes ao longo da última década. Tião comenta alguns momentos marcantes de seus mais de 40 anos de carreira.
Marca tanto a vez fazer uma roda de samba simples ali na esquina como um festival na Suíça. Eu tocar com a Orquestra Sinfônica de Moçambique, Coral da USP, trocar essas cantorias com os cantadores e cantadoras lá da minha terra, né, os mestres. Então, lembrar no teatro em Londrina também, né, muito delicado, né, e especial esse teatro. Para nós, a gente fez o Tião Canta João, isso foi há 20 anos atrás, foi um momento importante também, marcante. Então, é difícil a gente focar uma coisa só, né, mas é um prazer, né, voltar para Londrina, com o trabalho que as pessoas já conhecem também. Gosto que tenha esse público na cidade de Londrina.
Tião se apresenta ao lado de seu filho, Yuri Carvalho, com uma banda composta de músicos londrinenses. O show é amanhã, na Vila Cultural Casa da Vila, que fica na Rua Uruguai, 1656, região central de Londrina. Ingressos à venda na bilheteria por R$20. Mas você que é ouvinte da UFM pode participar do sorteio que estamos realizando no Instagram para conferir a apresentação de graça. É só procurar o perfil UFM na plataforma. Eloísa Gonçalves, para a Revista do Meio Dia.
Vou iluminar todo meu quintal. Êxtase, êxtase total. Vou embandeirar toda a minha rua. A lua iluminou todo o meu quintal.
Quer mais dicas culturais para o seu fim de semana? Você acessa o Instagram da Secretaria de Cultura, @Secretaria de Cultura Londrina. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Gianni, Eliette Vanzo e Patrícia Zanin. Colaboração das estagiárias Eloísa Gonçalves, Karine Silva e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Essa é a última edição do ano da revista. A partir da próxima segunda, 4 de dezembro, vai ao ar o boletim UEL FM Notícia, com informações da universidade, também da cultura. Também nesse horário do meio-dia. Um bom fim de semana para você. Até segunda-feira. Tchau.